Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Agradeço a pontualidade de vocês. Vamos imediatamente ao nosso tema. Hoje nós veremos uma obra muito bonita, muito importante, aliás, um clássico da historiografia, do linguista e historiador holandês Johan Huizinga. Esta obra em particular, ela mostra, ela faz por contraste, faz mostrar muito de como era de fato o homem, como era de fato a pessoa durante a Idade Média. Quem era essa pessoa? Quando vamos a um museu, vemos um desenho, vemos uma pintura. Quando estamos diante de um filme medieval, nós chegamos a ver de fato essa pessoa? Ou nós temos uma leitura da nossa época do que é essa pessoa? Acho que para alguns será muito interessante o que vem agora, pois o Huizinga nos faz, pelo elemento do contraste, e ele faz todo o tempo isso na obra dele. Ele diz, é muito difícil para uma pessoa da nossa época entender como pensava, como sentia alguém que vivia na Idade Média. E aí ele mostra como era isso. Depois, de novo, ele diz, é muito complicado, é muito improvável que alguém nos nossos dias possa compreender o que era o orgulho que havia na Idade Média. Até a palavra, você fala em orgulho, a pessoa pensa em orgulho hoje. E era inteiramente diferente. Vamos então diretamente à obra de Johan Huizinga sobre esses aspectos que eu apenas alinhavei aqui, está bem? Bem, ele diz que ele vai aproximar muitas lentes e ele diz o que era um princípio corriqueiro na Idade Média. Vamos a ele. Para o mundo, quando era 500 anos mais novo, ele escreve isso no início e meados do século passado. É de lá que ele faz esse estudo. Ele diz, para o mundo, quando era 500 anos mais novo, o contorno de todas as coisas parecia mais nitidamente traçado do que nos nossos dias. Vejam o que o Huizinga já começa a colocar. Entre 1900 e 1950, o mundo mudava tão rapidamente como começa a mudar agora também. Então, muitas coisas, havia muitas incertezas, muitas dúvidas. E ele diz, olha, se você vai olhar lá para a Idade Média, entenda primeiro que não era assim. As coisas eram muito melhor definidas, entre certo, errado, esquerdo, direito, bom, mal, de cima, embaixo, muito mais esclarecido do que é nos nossos dias. Ele prossegue, o contraste entre sofrimento e alegria, entre adversidade e felicidade, isso aparecia muitíssimo mais forte. Todas as experiências tinham ainda para os homens o caráter direto e absoluto do prazer e da dor na vida infantil. Qualquer conhecimento, qualquer ação, estavam ainda integrados em formas expressivas e solenes que os elevavam à dignidade de um ritual. As calamidades e a indigência eram mais aflitivas do que são presentemente. Era mais difícil proteger-se contra elas e encontrar-lhes o alívio. A doença e a saúde apresentavam um contraste mais chocante. O frio e a escuridão do inverno eram males mais reais. Honrarias e riquezas eram desejadas com mais avidez e contrastavam mais vividamente com a miséria que os rodeava. Nós, hoje em dia, dificilmente compreendemos a que ponto eram então apreciados um casaco de pele, uma boa lareira aberta, um leito macio ou um copo de vinho. Enquanto ele escrevia isso, e o próprio historiador e linguista sabia as chances que ele tinha de compreensão para uma época como a dele. O Huizinga escreve isso há muitas décadas e ainda se reportava mais de 500 anos para trás. Já era bem precária a possibilidade de entendimento dele. Ainda hoje é. Muitos, quando olham para a Idade Média, não estão olhando para a Idade Média. Estão olhando para um espelho torcido e envelhecido, achando que estão olhando para a Idade Média. Na Idade Média as coisas, e é isso que esse historiador busca nos mostrar. Vejam, ele diz que um copo de vinho tinha um valor muito grande. Você chegar à casa de alguém e a lareira está aquecendo o ambiente tinha um valor muito grande. E ele sabe que ele está escrevendo a partir da Europa, a partir da Holanda. Ele sabe que para a Holanda dele, para a primeira metade do século passado, compreender tais coisas já apresentava uma certa dificuldade. As pessoas teriam que buscar elementos de semelhança, de aproximação, para poder compreender por que um copo de vinho tinha um valor tão grande. Ele diz, todas as coisas da vida tinham uma orgulhosa ou uma cruel publicidade. Os leprosos faziam soar os seus guizos e passavam em procissões. Os mendigos exibiam pelas igrejas as suas deformidades e misérias. Cada ordem ou dignidade, cada grau ou profissão distinguia-se pela maneira como a pessoa estava vestida. Os grandes senhores nunca se deslocavam sem uma vistosa exibição de armas e escolta, excitando ao mesmo tempo medo e inveja. Execuções e outros atos públicos de justiça, casamentos, enterros, eram anunciados por pregoeiros e procissões, cantigas e música. O amante usava as cores da sua dama, os companheiros o emblema da sua fraternidade, os domésticos e servos os emblemas ou brasões dos seus senhores. Entre a cidade e o campo, o contraste era igualmente profundo. Uma cidade medieval não se perdia em extensos subúrbios, fábricas, casas de campo. Não, cercada de muralhas, erguia-se como um todo compacto, eriçada de torres sem conta. Por mais altas e ameaçadoras que fossem as casas dos nobres ou dos mercadores, a massa imponente das igrejas sobressaía sempre no conjunto da cidade. Aqui no Brasil, você chega a uma cidade, ela já se anuncia quilômetros antes, não é? Por casinhas que vão surgindo pela estrada, uma oficina aqui, uma oficina ali. E então, mais adiante, uma pequena aldeia que já é parte da cidade, a gente nem sabe. Ele está dizendo que isso na Europa de então, como ainda grande parte da Europa de hoje, não existia. Você chegava a uma cidade, ela era compacta, estava ali toda, não tem uma casa fora daquelas muralhas. Esse era o modo de estruturação. E ele diz que esse contraste ia para todos os lados. Por exemplo, o contraste entre o silêncio e o ruído, entre luz e trevas, do mesmo modo como entre o verão e o inverno, acentuava-se fortemente, muito mais do que nos dias de hoje. A cidade moderna mal conhece o silêncio ou a escuridão na sua pureza e o efeito de uma luz solitária ou de um grito isolado e distante. Bem, do que ele está falando? Sabe o que ele está falando? Considere, por exemplo, que no bairro em que você vive, a partir das 9 da noite, todo mundo, sem exceção, apaga as luzes. Não há um poste na luz, um combustor com uma luz acesa, nada. Tudo escuro. É isso que ele está falando. Era um modo medieval de viver. Em determinada hora, luzes apagadas. Todas as luzes apagadas. É muito... Ele coloca mais adiante que esses contrastes, eles eram não apenas elementos isolados, eles eram norteadores. Observem quando ele fala do som. Ele diz, um som se erguia constantemente acima dos ruídos da vida ativa e elevava todas as coisas a uma esfera de ordem e serenidade. Sabem do que ele está falando? Do repicar dos sinos das igrejas. O sino avisava o que estava acontecendo na cidade, o que ia acontecer, os eventos. O sino era aquilo que dizia para as pessoas o que está se passando. Era um grande informador. Ele diz, eles eram para a vida cotidiana os bons espíritos que nas suas vozes familiares ora anunciavam o luto, ora chamavam para a alegria, ora avisavam do perigo, ora convidavam à oração. As frequentes procissões eram também um contínuo motivo de piedosa agitação. Quando os tempos eram difíceis, e isso era frequente, viam-se serpentear as procissões, dias seguidos, durante semanas às vezes. Em 1412, foi dada ordem em Paris para que se organizassem procissões implorando a vitória do rei que havia partido para a batalha. Ele diz que isso era muito... Aliás, o livro de Huizinga, ele é muito rico em documentação. Eu aqui estou, os trechos que eu selecionei apenas para dar uma ideia da vida deles naquela época, mas o livro é muito rico em todo tipo de informação. Ele fez realmente ele é muito bem documentado sobre as coisas que se passavam. Bem, ele falava que para os crimes daquela época, diferente de como é hoje, quando havia um crime, as punições eram terríveis, mas eram muito ruins mesmo. Eles inventavam as punições, as piores. Diferente do que é hoje, as pessoas das aldeias, elas apreciavam ver alguém ser torturado, alguém passar por atrocidades terríveis em praça pública. Para eles aquilo não era motivo de piedade e não comovia o coração deles, não. A pessoa cometeu um crime, pois tinha uma punição bárbara, e ele descreve algumas aqui realmente tremendas, difíceis até de lermos. E olha que vivemos numa época com tantas coisas tristes, não é? Pois ele descreve algumas coisas realmente... Isso deve inspirar filmes de terror aí, mundo afora. E que vou poupar vocês dessa leitura. Mas ele descreve e diz que essas pessoas iam para essas terríveis provações em praças públicas porque haviam cometido um crime, segundo a sociedade dos homens. Punições atrozes, é o que diz o Huizinga. Ele diz, quando os criminosos eram grandes senhores ou os homens do povo tinham satisfação de ver aplicado o rigor da justiça e ao mesmo tempo verificar a inconstância da fortuna exemplificada por forma mais impressionante do que um sermão ou do que numa pintura. O magistrado punha todo cuidado em que nada faltasse para o efeito do espetáculo, ele colocou entre aspas. O condenado era conduzido ao cadafalso vestido com o garbo devido à sua elevada condição. Mais raros do que as procissões e as execuções eram os sermões dos pregadores itinerantes, que vinham despertar o povo com a sua eloquência. O moderno leitor de jornais não é capaz de imaginar a violência da impressão causada pelas palavras sobre espíritos ignorantes, desprovidos de qualquer ideal. O que ele está dizendo aqui, e ele conta isso com minúcias, é que às vezes numa aldeia chegava um desses pregadores contando às vezes uma novidade, às vezes não era, às vezes era uma notícia que não correspondia ao que havia acontecido, mas o impacto sobre quem morava na aldeia era imenso. Eles não tinham outra fonte de informação. Então, um viajante que chegava trazendo algo inédito, tipo uma seca ou uma inundação, era para eles motivo de realmente muita apreensão. E aí ele conta muitos elementos disso, né? Ele diz, um exemplo, o franciscano Frei Ricardo pregou em Paris em 1429 durante 10 dias consecutivos. Começava às 5 da manhã e falava sem interrupção até 10 ou 11 da noite, quase sempre no cemitério dos inocentes. Quando, ao terminar o seu 10º sermão, anunciou que era o último porque não tinha permissão de pregar mais, grandes e pequenos choravam tão comovidamente, aqui ele está citando um dos documentos da época, como se estivessem a ver enterrar os melhores amigos. Ele diz que os impactos das coisas eram assim. Era uma vida, você vê um filme da Idade Média, um texto da Idade Média, e não imagina que eles vivessem com tanta intensidade. E o autor nos diz, eles viviam com imensa intensidade. Tudo que chegava até eles era um impacto muito grande, muito desproporcional à vida que eles tinham. Ele fala que uma das coisas que era muito forte durante a Idade Média e que atenuou para os nossos dias, sabe o que que era? As emoções. Olhem as palavras do autor. A receptividade para as emoções, as lágrimas, o arrebatamento do espírito, isso deve ser lembrado se quiser compreender inteiramente como era tensa e violenta a vida naquele período. Um luto de caráter público tinha também o aspecto de uma calamidade geral. E aí ele cita vários episódios, como no enterro de Carlos VII, que as pessoas choravam, se derramavam. Naquele tempo, diz o autor, chorar, expressar as emoções era algo muito, muito importante de se fazer e era muito comum, ao contrário do que é hoje, que rapidamente quem faz assim se derrama em lágrimas e por qualquer coisa, hoje em dia não é bem visto. Ele diz, na Idade Média era o padrão usual, se derrubar em lágrimas, se comover, chorar, era o padrão de... Ele está falando basicamente muito aqui da França e da Inglaterra. Bom, aí ele prossegue. Solenidades de caráter político davam também lugar a lágrimas abundantes. O embaixador do rei da França várias vezes rompeu em choro enquanto se dirigia num discurso cortês a Felipe o Bom. Então ele conta que isso não era apenas no povo, até nas cerimônias oficiais o comum era a pessoa chorar, expressar suas emoções, era algo do cotidiano da Idade Média, né? Ele diz, tal como para os sentimentais do século XVIII, as lágrimas eram então consideradas elegantes e honrosas. Eu me pergunto quantos dos senhores que hoje acompanham a oficina sabiam disso e de outras coisas que ele vai colocar agora. Ele diz, um simples exemplo bastará para mostrar o grau de excitação que distingue a Idade Média do nosso tempo. Dificilmente conceberemos jogo mais pacífico do que o xadrez em nossos dias. E aí ele conta que durante a Idade Média, nosso xadrez era motivo para brigas. Às vezes as pessoas perdiam a paciência e a coisa ia longe, por vezes, muito longe. É um exemplo de como as coisas se passavam, do temperamento que se tinha naqueles dias. Ele fala uma outra coisa, que durante a Idade Média era muito fácil o homem comum do dia a dia rapidamente cair nos sonhos, nos devaneios. Olhem as palavras do autor. A vida mantinha ainda, de diversos aspectos, as cores dos contos de fadas. Quer dizer, para os contemporâneos daqueles dias, aparecia com esse colorido. Os cronistas da corte daquela época eram homens cultos, e observavam de perto os príncipes, cujos feitos eles registravam. Mas esses mesmos dão a essas reportagens um certo ar de modo arcaico e hierático. Na realidade, o mecanismo de governação já tinha assumido formas bem mais complicadas. A imaginação popular descreve-a naquela época em imagens simples e fixas. Ele fala que muitas das ideias do Velho Testamento já corriam ali, mas na forma do romance de cavalaria, da balada. Ele fala que, algumas páginas adiante, havia vários costumes na época. Um deles, o costume seiscentista de príncipes pedirem conselhos sobre assuntos políticos aos pregadores em ênfase e aos grandes visionários, isso mantinha uma espécie de tensão religiosa nos negócios do Estado, que em certos momentos podiam concretizar-se em decisões de caráter inesperado. No fim do século XIV e no princípio do século XV, a cena política dos reinos na Europa estava tão cheia de ferozes e trágicos conflitos que os povos não podiam deixar de ver tudo o que dizia respeito à realeza como uma sucessão de acontecimentos românticos e sanguinários. Assim, ele conta especialmente na Inglaterra e na França. Eles olhavam para a realeza sabendo que a qualquer momento tragédias, brigas, traições aconteceriam. Era o usual do entendimento deles. Ele diz: uma atmosfera de paixão e de aventura envolvia a vida dos príncipes. Não era somente a fantasia popular que lhes emprestava essas cores. Um leitor dos nossos dias, que vai estudar a história da Idade Média baseada em documentos oficiais, nunca poderá fazer uma ideia da emotividade extraordinária da Idade Média. Ao quadro desenhado inteiramente pelas penas oficiais, mesmo que provenham de origens da maior confiança, falta um elemento, o da veemente paixão que arrebatava por igual os príncipes e o povo. Há 5 séculos, ainda fazia frequentes a violência e irrupções na vida política, destruindo os mais razoáveis planos. Nos príncipes, essa violência de sentimento era duplicada pelo orgulho e pela consciência do poder. Na época feudal, guerras particulares entre duas famílias não tinham outra razão que não cobiça dos bens e rivalidade da condição. Orgulho de raça, sede de vingança, fidelidade são seus fatores primários diretos. Não há motivos para os filiarmos em outras causas econômicas que não a mera cobiça da riqueza do vizinho. Ele fala que essa polarização era muito comum. Uma família brigava com a outra, era para tirar o que a outra tinha. Esse era o motivo e não havia outro. E isso era visceral. Eles iam realmente até o fim com essas questões. Ele diz também que havia um grande sentimento de fidelidade ao príncipe local, que isso era comum durante a boa parte da Idade Média. Ele diz: na cega paixão com que o povo seguia o seu senhor ou seu partido, o inabalável sentimento do direito, característico da Idade Média, começava a tomar uma expressão. O homem daquele tempo estava convencido de que o direito é absolutamente fixo e certo. Vejam, o direito é fixo e certo, diferente dos nossos dias, completamente diferente, né? Então não se questionava o fato daquele sujeito nascer príncipe. Era um direito e acabou o assunto, não se discutia isso, não estava em pauta essa discussão, né? É isso que ele quer dizer com direito fixo e certo. Ele fala: a justiça devia perseguir o culpado em toda parte e até o fim. A reparação e a retribuição tinham de ser completas e assumir um caráter de vingança. Ele diz que isso era extremamente cruel. Quer dizer, a justiça não se tratava apenas de ser completa. Ah, tirou, roubou determinada coisa. Não se trata apenas de devolver. Tem que ir, além de devolver, precisa ter aquele sentimento, e a palavra é exata, de vingança. Não era tido como algo ruim, era tido como algo que faz parte da reparação. Ele fala: nesta exagerada necessidade de justiça, o barbarismo primitivo de fundo pagão misturava-se com a questão concepção cristã de sociedade. A Igreja, por um lado, aconselhava indulgência e clemência e procurava assim abrandar a moral judicial. Por outro lado, juntando a necessidade primitiva de retaliação, o horror do pecado, estimulava em certa medida os sentimentos de justiça. Ele diz que a Igreja então ficava numa posição de dubiedade muito difícil aqui de conciliar. O pecado, para os espíritos violentos e impulsivos, era, por poucas vezes, um outro nome dado àquilo que os inimigos faziam. A ideia bárbara de retaliação era reforçada pelo fanatismo. A insegurança crônica tornava desejável a maior severidade possível por parte das autoridades. Ouviram? A maior severidade possível. O crime veio a ser olhado como uma ameaça à ordem e à sociedade, e também como um insulto à majestade divina. O que mais impressionava nesta crueldade judicial e na satisfação do povo em aceitá-la é a sua brutalidade e malvadez. A tortura e as execuções são completadas pelos espectadores como as diversões de quem vai a uma feira. Negava-se aos desventurados o golpe de misericórdia que eles imploravam para que o povo pudesse continuar a deleitar-se com os seus tormentos. Ele diz que isso, essa crueldade chegava tão longe que esses criminosos, além da tortura bárbara e extrema que ele descreve aqui mais de uma vez, ele diz que nem a extrema-unção e nem o direito de confissão era dado a eles. Nada. A crueldade era completa e quanto pior o sofrimento deles, mais o povo se comprazia com isso, porque achava que eles tinham que realmente pagar pelo mal que fizeram. Eles se sentiam seguros quando viam isso. E se a autoridade fosse branda, a autoridade teria problema com o povo. O autor diz: a Idade Média ignorava as ideias que tornaram os nossos sentimentos de justiça hoje tímidos e hesitantes. Dúvidas quanto à responsabilidade do criminoso que temos hoje, a convicção de que a sociedade é, em certo sentido, cúmplice do indivíduo, quer dizer, alguém que rouba porque tem fome, porque não tem, precisa levar comida para casa. Hoje nós temos esse sentimento, né, quanto à nossa sociedade, dizendo: puxa, uma sociedade tinha que ter, que propiciar que todos nós tivéssemos comida, trabalho, assistência social. Hoje nós já temos esse sentimento. Na Idade Média, o autor diz, isso era inimaginável. Alguém que roubou por fome, por miséria, qualquer coisa, não ia passar pelos piores tormentos se fosse pego. E o povo endossava isso. Não é assim que o autor expressa. Ele fala: o contraste entre a crueldade e a piedade transparece muitas vezes no costume, nos costumes da Idade Média. Por um lado, os doentes, os pobres e os dementes são objeto de profunda e comovida piedade, nascida de um sentimento de fraternidade semelhante àquela que a moderna literatura russa tão veementemente suprime. Por outro lado, são tratados com incrível dureza ou cruelmente escarnecidos. Se, por exemplo, eles roubassem ou matassem alguém, né, aí toda essa piedade ia embora na mesma hora. E ele conta muitos costumes de época. Por exemplo, no século XV, as mulheres anãs eram motivo de divertimento, como o eram ainda na corte da Espanha, quando Velázquez pintou as suas faces infinitamente tristes. Ele fala como as crianças eram vistas como adultos com deficiência mental e não como crianças. Ele diz: a vida era tão violenta e tão variada que consentia a mistura do cheiro do sangue com os das rosas. E o autor diz que o homem medieval era tão ingênuo quanto a isso, que ele nem percebia, né? Ele conseguia misturar essas coisas, sair de uma tortura em praça pública para um ato seguinte de profunda comoção, e nem se dava conta dessa ingenuidade dele, dessas coisas incrivelmente distantes. Ao ver isso, não é de se perguntar se hoje você abre, vai ver o noticiário antes do jantar ou durante o jantar, e ali você vê notícias tremendas, terríveis, e em seguida dentro um comercial de automóvel, de viagem, de doe para a campanha de fraternidade e tal. Você acabou de estar diante de notícias terríveis, não é? Que destoam completamente disso. Será que estamos tão distantes assim dessa era medieval? Né? Bem, ele diz que a doutrina medieval filiava todas as raízes sobre o orgulho e sobre a ambição, e que tudo isso vinha lá das escrituras sagradas, mas o orgulho e a ambição eram elementos muito fortes. Ele diz que nunca mais, depois da Idade Média, os pecados mortais do orgulho, ira, cobiça, se apresentaram com a descarada insolência com que se manifestaram nos séculos precedentes. Hoje é muito raro, né? A gente ver isso. Uma pessoa não expressa isso, a ambição, de uma maneira assim, como lá havia. Vejam como o autor escreve. No fim da Idade Média, as condições do poder alteraram-se com o acréscimo da circulação da moeda e o ilimitado campo aberto a quem quer que desejasse satisfazer a sua ambição de amontoar riqueza. Para essa época, a cobiça tornava-se o pecado predominante. Imagina, cobiçar algo que hoje, se alguém fala, não é... A gente não entende muito bem. Ele diz que naquela época, quando surgiam os primeiros ricos, ele diz que eles eram tidos com ódio. Essa é a palavra que o autor diz. Olhavam no final da Idade Média para alguém que era rico com ódio. Assim que o povo tinha com relação. E não era algo que era escondido, não. Era algo muito evidente, assim, que se manifestava. Ele disse que naquele tempo havia assim uma, ele chama de tenebrosa melancolia, que o estado de espírito da alma do homem medieval era de melancolia, uma palavra que nos nossos dias alguns tentam traduzir por tristeza, por angústia. Ele disse que era algo muito, que o homem da Idade Média era... Uma criatura que era particularmente infeliz. Essa infelicidade não é como é hoje nos nossos dias. Hoje, se uma pessoa diz que é infeliz, a gente diz: nossa, mas o que é isso? Você então precisa se animar, fazer alguma coisa, quem sabe uma terapia ou ter uma crença tal. Ele diz que o homem da Idade Média era naturalmente infeliz porque a vida era muito dura e ele tinha ideia disso. Ele buscava se refugiar na fantasia. E isso era importante para ele, a fantasia, não era como nós temos hoje, um escapismo. Ele disse que a fantasia era um recurso que o homem da Idade Média precisava usar para poder respirar, para poder viver, né? E que é simplesmente uma música, ele fala, um simples acorde musical bastava para que a fuga arrebatadora se desenvolvesse por si mesma. Quer dizer, o sonho. Ele disse que o sonho era muito importante para o homem da Idade Média. Ele sabia que o sonho era uma coisa e que a realidade dele era outra. Mas ele precisava disso. porque ele se tinha como infeliz, diferente de como temos hoje, porque a vida era trabalhosa, era difícil, as coisas eram diferentes. Enfim, eu convido a leitura na íntegra desta obra memorável, uma das obras muito importantes da historiografia. Num dos workshops de profundidade aí próximos, eu vou trabalhar essa obra na íntegra, junto com uma outra deste autor. Mas, para os efeitos de uma ilustração do homem da Idade Média, vocês têm aí pelo menos um prefácio a quem era essa figura da Idade Média. Muito diferente do homem atual. Para aqueles que acham grau de parentesco, olha, tem que procurar muito, porque o homem de 2020 é um homem muito diferente, seja nas emoções, como vocês viram há pouco, nas ilustrações deste historiador e linguista Johann Huizinga. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Convido vocês para segunda-feira retomarmos as nossas oficinas de segunda a sexta-feira. Agradeço a presença dos senhores.